Podcast Unesp.
Foi sancionada pelo presidente Lula a Lei 15.086/25, que inscreve o nome da Inconfidente Hipólita Jacinta no livro dos heróis e heroínas da pátria. Essa norma foi publicada na edição do Diário Oficial da União em 6 de janeiro. A iniciativa teve origem no projeto de lei 2.285/23 do deputado federal Jonas Donizete. Agora, Hipólita é a única mulher inconfidente que consta no livro dos heróis heroínas da pátria. Hipólita Jacinta Teixeira de Melo nasceu em 1748 e faleceu em 1828. É reconhecida como a principal mulher a participar ativamente da Inconfidência Mineira, um dos principais movimentos anticoloniais do país. Apontada como uma das lideranças do movimento ocorrido no final do século XVIII, Hipólita é natural de Prados, cidade localizada a 185 quilômetros da capital mineira. Entretanto, ela fazia parte da elite de Vila Rica, atual Ouro Preto, que era a capital da Capitania de Minas Gerais. Sua propriedade, a Fazenda Ponta do Morro, era o local de encontros e reuniões secretas dos participantes do movimento. A mesma teve papel crucial como elo de comunicação entre os inconfidentes. Dentre suas ações mais notáveis, consta a autoria de uma carta em que denunciou Joaquim Silvério dos Reis, o delator do movimento, como traidor. André Figueiredo Rodrigues, pesquisador e docente do Departamento de História da Faculdade de Ciências e Letras do campus da Unesp, em Assis, sinaliza a relevância da inserção do nome de Hipólita no livro Heróis e Heroínas da Pátria.
A proposta de incluir o nome de Hipólita no livro de Aço, como também é conhecido o livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, por suas páginas serem de aço, surgiu do projeto de lei 2.285, de 2023, apresentado pelo deputado federal Jonas Donizete, do PSB de São Paulo. O livro foi criado em 1989, com o intuito de registrar os nomes de importantes figuras que lutaram pela liberdade e pela democracia no Brasil. Ao longo de 35 anos, foram escritos 75 nomes, sendo 51 homens e 24 mulheres. Agora é a vez de Hipólita, que se destacou como a única mulher a participar ativamente da Inconfidência Mineira, que foi um movimento que buscou a independência de Minas Gerais do Império Português em 1789. A inscrição do nome de Hipólita no livro de Aço consagra as mulheres um lugar de protagonismo na história. Sua imortalização, além de ser um feito inédito, não só resgata sua história do esquecimento, mas lhe proporciona o devido reconhecimento histórico. Além dos homens, inúmeras mulheres dedicaram suas vidas por lutar pela liberdade, que é um dos pilares da democracia no Brasil de hoje. Hipólita foi uma dessas várias mulheres. É importante destacar que em 2024, Hipólita se tornou a primeira mulher a ser homenageada no Panteão dos Inconfidentes, recebendo uma lápide no Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, Minas Gerais. Grande parte desse esforço para revitalizar sua memória e contribuição à história da Inconfidência é atribuída ao trabalho da professora Heloísa Starling, da UFMG, que garantiu a inclusão de Hipólita no Museu Fundacional da Memória dos Participantes da Inconfidência Mineira. Ora, imagine termos um museu para celebrar a memória da Inconfidência sem menção às mulheres? Hoje, é inconcebível pensar a história da Inconfidência ou até mesmo de um espaço de um museu que celebra a Inconfidência sem considerar a influência das mulheres em sua narrativa. É essencial explorar a história de maneira diversificada, trazendo à luz a contribuição de mulheres que desempenharam papéis significativos e deixaram legados em nosso passado. Não podemos limitar nossa atenção apenas a Hipólita, pois diversas outras mulheres também participaram da Inconfidência. Reconhecer Hipólita como uma heroína desse movimento abre novas perspectivas para compreendermos a relevância da participação feminina em movimentos de contestação, mesmo que muitos neguem isso. A construção da narrativa histórica é um trabalho coletivo, que deve incluir visões que vão além de um grupo restrito. A essência da democracia reside em sua diversidade e na visibilidade de todos os seus componentes. Portanto, é crucial que as mulheres reivindiquem seu lugar nesse panorama plural que caracteriza a democracia no Brasil.
O historiador aponta estudos sobre a importância da contribuição de Hipólita na história de Minas Gerais.
Hipólita Jacinta é reconhecida na narrativa histórica como a única mulher que exerceu um papel ativo na Inconfidência Mineira. Desde os meus estudos de doutorado, realizados no começo dos anos 2000, tenho me esforçado para ressaltar a contribuição de Hipólita e de outras mulheres que participaram do movimento sedicioso em Minas. O reconhecimento de Hipólita se deve à quantidade de documentos históricos que a mencionam. Seu nome aparece com mais frequência nos registros relacionados à investigação da Inconfidência do que o de qualquer outra mulher envolvida nesse acontecimento. No livro A Fortuna dos Inconfidentes, publicado em 2010, provei que sua participação foi de fato significativa. Ela foi essencial na comunicação entre os inconfidentes e até contribuindo financeiramente para ações que buscavam impulsionar o início do movimento, após a notícia da prisão de Tiradentes no Rio de Janeiro, em março de 1789. Sua residência, a Fazenda da Ponta do Morro, em Prados, servia como um ponto de encontro para reuniões subversivas. Ela falava sobre o levante, instigava as pessoas a buscarem a liberdade. Isto é por demais heróico. Isto deve ser comentado, ensinado e ganhar as páginas dos livros escolares. Embora a busca pela liberdade em 1789 tenha terminado em fracasso, após a denúncia de Joaquim Silvério dos Reis, Hipólita conseguiu assegurar seu lugar entre as heroínas que lutaram pela liberdade de Minas. Ela rompeu a esfera doméstica, privada, geralmente um ambiente reservado às mulheres, e se destacou na história por sua voz e suas atitudes políticas. Em um contexto predominantemente masculino, sua voz emergiu da forma pública. Embora sua trajetória tenha sido silenciada, há registros de sua participação ativa no movimento rebelde mineiro, registrados na documentação oficial do processo da Inconfidência. Eu não me recordo de alguma mulher que tenha feito algo semelhante na história de Minas. Suas atitudes demonstraram uma coragem excepcional. Quando a repressão aos inconfidentes começou, ela enviou uma carta ao marido, que estava preso, incentivando-o a manter-se firme e forte, ressaltando que ele, assim como os outros participantes, havia se engajado no movimento com o intuito de buscar um futuro melhor e mais grandioso para Minas Gerais. A libertação do domínio colonial. Seu exemplo deve nos inspirar a lembrar das inúmeras pessoas anônimas que lutaram para que a liberdade e a democracia existissem no Brasil. Quer algo mais grandioso que isso? Lutar pelo direito à liberdade dos outros? Para mim, isso representa o aspecto mais relevante de Hipólita Jacinta na história.
André Figueiredo faz um panorama histórico dessa importante mulher da história brasileira.
Até hoje, pouco conhecemos sobre Hipólita Jacinta. Através das informações extraídas do processo que julgou os inconfidentes, ficamos sabendo que ela era uma mulher instruída, corajosa e de personalidade forte. Hipólita nasceu em 1748 na Vila de Prados, em Minas Gerais. Era filha de Clara Maria de Melo e Pedro Teixeira de Carvalho, um minerador e capitão-mor da Vila de São José, atual cidade de Tiradentes, de quem herdou fortuna. Ela se casou com um fazendeiro, Francisco Antônio de Oliveira Lopes, pertencente a uma família próspera e influente da região da Borda do Campo, atual Barbacena. O casal morava na fazenda da Ponta do Morro, que Hipólita herdou de seu pai. Embora não tenham tido filhos legítimos, criaram duas crianças, Antônio Francisco Teixeira Coelho, que mais tarde se tornaria o Barão da Ponta do Morro no Império, e Francisco da Anunciação Teixeira Coelho, que se tornou padre na cidade de Formiga e atuou como deputado na Assembleia Provincial entre os anos de 1866 e 1867. Como participante e ciente das discussões sobre a revolta, Hipólita foi a responsável por articular o início do movimento após a prisão dos principais envolvidos. Ela distribuiu cartas e comunicados convocando os militares a iniciarem o levante. Em maio de 1789, ela enviou uma carta ao marido, alertando-o sobre a traição de Silvério dos Reis, que serviu como estopim para o processo de repressão aos inconfidentes, além de informar que Tiradentes estava preso no Rio de Janeiro. No bilhete, ela pediu que o marido tomasse cuidado e lhe recordou que ele fazia parte de um movimento rebelde que lutava por melhores condições de vida e trabalho em Minas Gerais. Ao final, escreveu: "E quem não é capaz para as coisas, não se meta nelas, e mais vale morrer com honra do que viver com desonra." Em outra situação, queimou a carta denúncia escrita pelo seu marido, na tentativa de diminuir sua pena por se envolver na inconfidência. Após a prisão de seu esposo, ocorrida em 12 de junho de 1789, seus bens foram apreendidos. Acusada de ter participado ativamente da inconfidência, Hipólita sofreu a punição de perder todos os seus bens, incluindo aqueles recebidos como herança do pai. Em 25 de setembro de 1789, foram levados da fazenda da Ponta do Morro numerosos escravizados, animais de criação, utensílios e os lucros oriundos das minas de ouro. No avançar do processo, em que buscava restituir seu patrimônio, descobriu-se que ela, estrategicamente, declarou à justiça bens que, em grande parte, pertenciam à sua sogra, que estavam sob os seus cuidados. Por ter subornado o Meirinho com 3 vacas paridas, os bens relacionados no processo eram de sua parenta e não os mais valiosos que pertenciam a ela. Ao perceber que os bens de sua mãe estavam sendo confiscados como se fosse de sua cunhada, Hipólita Jacinta, o sargento-mor Manuel Caetano Lopes de Oliveira pediu à Justiça Mineira a devolução dos itens que pertenciam à sua mãe. Descontente com a situação, ele denunciou a manobra em agosto de 1784, revelando que os bens que lhe pertenciam por herança estavam incorretamente registrados como pertencentes aos inconfidentes Francisco Antônio e Hipólita Jacinta, enquanto os bens que realmente pertenciam a seus parentes, irmãos e cunhada, foram omitidos propositadamente do processo. Hipólita conseguiu evitar a apreensão de metade de sua propriedade escravista, que correspondia a 74 escravizados escondidos de um total de 148 pessoas escravizadas que ela tinha em sua propriedade, além de uma fazenda situada na região de Mariana, e diversos utensílios domésticos, como bacias e faqueiros de prata, assim como móveis e outros objetos de casa. Entre os animais, ela escondeu bois, vacas, cavalos, éguas e potros, com suas celas e arreios. Em 27 de abril de 1795, após prestar esclarecimentos à justiça e a admitir os atos de sonegação relacionados à apreensão de seus bens, Hipólita não sofreu penalidades. Sua fortuna, que havia sido subtraída, continuou em sua posse, sem que sofresse qualquer apreensão ou advertência. No final, os bens de seu cunhado também lhe foram devolvidos. Ou seja, da casa de Dona Hipólita Jacinta, a coroa portuguesa não levou nada. Após a prisão de seu marido, Hipólita, demonstrando coragem, determinação e altivez, assumiu o comando dos negócios, ampliando-os e lutando para proteger o patrimônio da família. Ela faleceu como uma mulher rica, em total contraste com a ideia corrente de que as famílias dos Inconfidentes haviam perdido tudo, ficando na miséria.
Pioneiro sobre pesquisas referentes a Hipólita Jacinta, André destaca pontos da contribuição feminina na Inconfidência Mineira.
Quando se fala em Inconfidência Mineira, vem à mente ser ele um movimento estritamente masculino. Essa percepção contribui para o apagamento ou o silenciamento da participação e do papel feminino naquela história. Quem se dedica ao estudo da Inconfidência Mineira frequentemente encontra registros que indicam a presença de mulheres no movimento. No entanto, pelos inquiridores da repressão aos Inconfidentes buscarem conhecer os detalhes financeiros e a participação dos grandes homens de negócio na proposta independentista mineira, direcionaram seus olhares para os homens, que eram os responsáveis pelas atividades econômicas mais significativas. Como a Inconfidência foi um movimento oriundo da elite masculina intelectual e econômica da Capitania de Minas Gerais, as mulheres acabaram sendo marginalizadas dessa história. Desde que a Inconfidência Mineira começou a ser discutida em textos que abordavam a história do Brasil, desde 1797 até os dias de hoje, a narrativa desse movimento foi predominantemente moldada pela perspectiva masculina, com ênfase em eventos que envolviam os homens. Raros são os trabalhos que destacaram a presença feminina nesse contexto. Em minhas investigações, busquei valorizar a contribuição de grupos minoritários, incluindo clérigos e mulheres, na Inconfidência. Há anos, discuto amplamente que esse foi um movimento com significativa participação feminina. O destino de muitas daquelas famílias, após a Inconfidência, somente pôde ser conhecido graças ao estudo da trajetória de alguma das mulheres que ali estiveram presentes. Em 3 livros e alguns artigos, percorri a trajetória de alguma dessas mulheres, entre elas a Hipólita Jacinta. Desde 2008, com a minha tese de doutorado, chamo a atenção sobre a Hipólita. Há ainda muitos caminhos a serem explorados e pesquisas a serem realizadas. Viva Dona Hipólita Jacinta! Vivam as mulheres e o seu protagonismo, que venham outras Hipólitas.
De acordo com o professor da Unesp, faltam protagonismos femininos nos livros didáticos nas escolas do país.
Na narrativa da Inconfidência Mineira, como na de diversos outros acontecimentos da história do Brasil, as mulheres não encontraram uma representação condizente. E como os livros didáticos são um reflexo do que se produz na universidade e do que é estabelecido como diretriz governamental, as mulheres foram relegadas a papéis menores na história escrita, mas elas sempre estiveram presentes, embora com pouco protagonismo. Não muito tempo, cerca de uns 30 anos, novos temas e personagens vêm ganhando as páginas dos livros escolares e textos acadêmicos. Para não cometer omissões e injustiças, menciono apenas um nome relevante dos estudos femininos no Brasil: Mary Del Priore, cujos extensos estudos sobre as mulheres brasileiras são indiscutíveis. Ela se tornou uma referência fundamental para quem se interessa em conhecer a temática feminina no Brasil. No livro didático, o primeiro autor a incluir Hipólita Jacinta e reconhecer seu devido destaque é Alfredo Boulo Júnior, da editora FTD, na obra 360 Graus História, voltada aos estudantes do ensino médio, que será brevemente publicada. Um dos textos ali presentes reproduz um texto que escrevi para a série Mátria Brasil, que foi coordenada pela professora Patrícia Valim, da Universidade Federal da Bahia, e publicada no jornal Folha de São Paulo, e que está disponível na internet para todos que desejam conhecer as histórias de mulheres relevantes e, em geral, pouco conhecidas da história do Brasil, desde a invasão portuguesa até os dias de hoje. É um projeto belíssimo. Enfim, com a descoberta de Hipólita, acredito que, nos próximos anos, ela ganhará mais destaque, tanto nas páginas dos livros escolares, quanto em textos específicos da área da história.
Renato Coelho, para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.